Mensagens Escolhidas, volume 3. Anexo 8. A Reforma Pró-Saúde. Conquanto haja muita coisa nas obras publicadas de Ellen White no tocante à saúde e à reforma pró-saúde, nenhuma declaração de sua pena relata como foram dadas as primeiras visões sobre este assunto. Podemos afirmar que estas lhe advieram em 1848, 1854 e 1863. Para a informação de que houve uma visão sobre pontos de saúde em 1848, precisamos volver-nos a uma declaração de Tiago White na Review and Herald, de 8 de novembro de 1870, na qual ele assevera: há 22 anos do atual outono, nossa atenção foi chamada para os efeitos prejudiciais do fumo, chá e café por meio do testemunho da senhora White. Quando alcançamos uma boa vitória sobre essas coisas, e quando o senhor viu que estávamos em condições de suportá-la, foi dada a luz referente ao alimento e vestuário. O conselho mais amplo sobre o asseio e a alimentação se encontra num testemunho escrito em 1854. Específica referência à visão sobre a reforma pró-saúde em 6 de junho de 1863 é feita nas respostas de Ellen G. White a algumas perguntas publicadas na Review and Herald do dia 8 de outubro de 1867. O crescente interesse em tais pormenores como os que são revelados aqui justifica a inclusão desses itens neste volume, embora sua forma seja um tanto irregular. As repetidas declarações de que ela não dependeu de escritores contemporâneos sobre assuntos de saúde são significativas, não somente na consideração de como lhe adveio a luz sobre a reforma pró-saúde, mas também no estudo de sua obra em geral. A declaração de 1881 sobre o uso correto dos testemunhos acerca da reforma pró-saúde denota cuidadoso equilíbrio em sua obra ao ensinar princípios de saúde. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 31. Visões que logo requereram reformas. Chamada a atenção para o fumo, chá e café. Eu vi em visão que o fumo é uma erva imunda e que deve ser rejeitado ou abandonado. A menos que seja abandonado, o desagrado de Deus estará sobre aquele que o usa, e ele não poderá ser selado com o selo do Deus vivo. Tiago White, na Review and Herald de 8 de novembro de 1870, coloca o tempo da visão no outono de 1848. Importantes princípios revelados em 1854. Então eu vi uma falta de asseio entre os observadores do sábado. Vi que Deus estava purificando para si mesmo um povo peculiar. Ele deseja ter um povo limpo e santo, no qual possa deleitar-se. Vi que o arraial precisava ser purificado. Do contrário, Deus passaria por ele e veria a impureza de Israel e não sairia com seus exércitos para a batalha. Afastar-se-ia deles com desagrado, e nossos inimigos triunfariam sobre nós e seríamos deixados em fraqueza, ignomínia e desonra. Vi que Deus não reconheceria uma pessoa desleixada e desasseada como cristã. Seu desagrado incide sobre tais indivíduos. Nossa alma, corpo e espírito devem ser apresentados como irrepreensíveis por Jesus a seu Pai, e a menos que sejamos pessoalmente asseados e puros, não podemos ser apresentados como irrepreensíveis a Deus. Vi que as casas dos santos devem ser mantidas em ordem e asseadas, livres de pó e sujeira e de toda imundícia. Vi que a casa de Deus fora profanada pelo desleixo dos pais com seus filhos e pela desordem e imundícia existentes ali. Vi que essas coisas devem receber uma repreensão aberta, e se não houver imediata modificação em alguns que professam a verdade nessas coisas, eles devem ser postos para fora do arraial. O apetite e o alimento apropriado. Então vi que o apetite precisa ser negado, que não devem ser preparados alimentos muito substanciosos, e aquilo que é gasto com o apetite deve ser posto na tesouraria de Deus. Seria útil ali, e os que negaram a si mesmos ajuntariam um tesouro no céu. Vi que Deus estava purificando seu povo. O orgulho e os ídolos precisam ser abandonados. Vi que alimentos muito substanciosos estavam destruindo a saúde do corpo, arruinando constituições físicas, destruindo mentes, e era um grande desperdício de meios. Vi que muitos entre o remanescente eram doentios, os quais se tornaram assim pela condescendência com o apetite. Se queremos ter boa saúde, precisamos ter especial cuidado da saúde que Deus nos concedeu, negar o apetite nocivo, comer menos alimentos refinados, ingerir alimentos integrais isentos de gordura. Então, quando vos assentais à mesa para comer, podeis pedir sinceramente a bênção de Deus sobre o alimento e obter força de alimentos integrais e saudáveis. Deus terá prazer em abençoá-los generosamente, e eles serão um benefício para quem os ingere. Vi que devemos orar como Salomão fez: dá-me o pão que me for necessário. Provérbios 30, verso 8. E ao fazer a oração, agir de acordo com ela. Obtende alimentos que sejam simples e essenciais à saúde, isentos de gordura. Tais alimentos serão convenientes para vós. Há alguns observadores do sábado que fazem do estômago um deus. Eles desperdiçam seus recursos na obtenção de alimentos muito substanciosos. Vi que tais pessoas, se chegarem a ser salvas, saberão que é premente a necessidade, a menos que controlem seu apetite e comam para a glória de Deus. Há bem poucos que comem para a glória de Deus. Como podem os que têm bolos e massas cheias de gordura pedir a bênção de Deus sobre isso e comer então com o olhar voltado unicamente para a glória de Deus? É-nos ordenado fazer tudo para a glória de Deus. Devemos comer e beber para a sua glória.